Dá licença que a gente tá chegando! Seja bem-vindo a mais um Marca Página. Eu sou o Sardo e você só sabe o que eu quero que saiba, só vê o que eu quero que veja.
Eu sou o Caio e esqueci de me apresentar, ela disse. Eu sou Arte 3Ms.
E eu sou o Gordo e não me chame de Shirley.
Tem essa frase no livro?
Tem.
Estamos começando mais um episódio, nosso segundo episódio, onde a gente vai falar até a página... A gente falou, decidiu até a página 243, mas parar na página 243 é um pouco complicado, ainda mais para quem tem e-books, né? É isso mesmo, Caio?
Desde quando 243? Era 242, não era?
42? Não era 43?
Não, 42.
Ah, bom, a gente parou.
Tanto faz, porque a gente decidiu parar no capítulo... 18. Então a gente vai conversar nessa etapa agora sobre o que a gente achou do livro até agora e vamos discutir nossas previsões para o fim do livro. Então vamos nessa, pessoal?
Vamos!
Bora!
Então, para você que não sabe ainda como que funciona o nosso podcast, fique ligado e venha acompanhar com a gente o livro dessa vez. Que livro que é, Gordo?
O Jogador Número 1.
É isso aí. Então, estamos lendo O Jogador Número 1 e convidamos você que quer ou não tenha tanta familiaridade com leitura e tudo mais a vir ler com a gente e discutir com a gente sobre esse livro que até o momento parece ser bem bacana.
Interessante.
E como é que funciona, como é o nosso segundo episódio, como que funciona o nosso podcast, Gordo? Explica pra galera aí.
Nosso programa é dividido em três partes. No primeiro momento, nós analisamos o livro pela capa. A gente faz aquilo que seu pai lhe ensina a não fazer nunca na vida.
Ah, beleza, esse é o nosso primeiro episódio, né? E o que a gente faz no segundo episódio?
No segundo episódio a gente lê até mais ou menos o meio do livro. Como alguns leem por e-book e alguns leem por livro físico, a gente não pode definir uma página exata, então a gente define um capítulo. No caso, agora a gente definiu o capítulo 18 do livro.
E a gente descobriu isso da pior forma, que foi todos lendo em e-book e não sabendo qual que era a página 234.
Então você que já leu o livro ou não leu o livro ainda, não vai ser interessante acompanhar esse nosso segundo episódio. É interessante que você pegue o livro e leia isso. Ouça o nosso primeiro episódio, onde a gente vai falar sobre algumas coisinhas sobre o livro e discutir um pouco do que pode acontecer. E o nosso último episódio vai ser o quê?
Serão nossas considerações finais sobre o livro inteiro, uma vez que a gente já vai ter lido ele completamente.
Ah, então a gente vai poder falar com propriedade se o livro é bom, se é ruim, se é uma merda, se ele é lindo, se ele é maravilhoso, se ele é fantástico, mirabolante e acabou meus adjetivos. Então... fique ligado, escreva pra gente no nosso e-mail, que é o marcapaginapodcast@gmail.com, e entre em contato com a gente pra gente ver se a gente consegue fazer talvez um quarto episódio com feedback de vocês, discutir um pouco, inclusive talvez chamar um de vocês pra vir participar desse podcast, que pode ser uma parada muito legal. Certo, Caio?
Certo. E vamos começar pra análise, então, do que a gente leu?
Certo. Então vamos nessa. Valendo!
Eu já vou começar dizendo que eu odiei o começo do livro.
É bem difícil mesmo, né, cara?
Cara, é que assim, ele se propõe a ser um livro de primeira pessoa que parece que é um narrador Deus falando. Não parece que é o narrador Percival falando.
Ele fica muito longe, né? Parece que ele tá, tipo, observando de tudo e falando daquela pessoa lá. Aquele personagem lá longe, o Percival.
Vamos ensinar como que é o mundo, passo a passo, aconteceu tal coisa, o jogo é assim, é assado. E, mas aí, tudo bem descrever as coisas, mas descreve, sei lá, com cacuete, põe uma gíria que ele fala, põe uns isso de linguagem, porque, pô, você é primeira pessoa, você tem que narrar em primeira pessoa.
É verdade.
E eu senti muita falta disso do livro, porque ele não parece que tem identidade, ele parece que é qualquer um. Eu não sei se esse é o propósito do livro, né, de, tipo, tu se sentir o jogador. Mas lá,
aí talvez seja da tradução, Caio.
É, tem isso também, né? A gente não leu inglês, né? Mas mesmo assim, então a gente tá considerando o livro traduzido, então...
É, a gente não tá abordando o livro em inglês, né? Então é uma coisa que poderia ser de fato observada mesmo. E essa não aproximação, sei lá, vai que chega lá no final e é o Halliday falando, ao invés de ser o Percival.
O Halliday é o Anorak.
O Anorak.
Porque ele... Mesmo. Não, é que eles deixam de chamar o cara de Halliday no meio do livro, né? Eu já não sei mais como.
É meio mistura tudo, né, cara?
Já fica... Percival, Wade, vai...
Mas Yachty. É vantajoso pro escritor, porque é mais de uma maneira de se referir ao mesmo personagem.
Isso é verdade.
É, mas no começo do livro ele acaba ficando meio confuso, assim.
É
pelo, menos pra quem é imbecil, tipo eu, assim.
Tá, mas acho que tem algumas coisas que a gente tem que responder de primeira, né? Toca o Oasis.
É, não falou nenhum momento, né? Toca um monte de banda dos anos 80 que eu não fazia ideia de que existiam. Eu parecia... Não sei se vocês leram o Código da Vinci, mas quando eu li o Código da Vinci era, tipo, uma página e referência. Uma página... Pois é. Referência. Tem uma parte ali no comecinho mesmo que, nossa senhora, é referência atrás de referência, fica coisa de maluco mesmo.
Tem uma parte no começo que tem tanta referência que ele tem uma nota de rodapé pra todas as referências.
É verdade, cara, é verdade.
É verdade.
Num livro de ficção fantasia, né?
É ficção e fantasia.
Um romance, né? Em ficção e fantasia, tem uma marca de rodapé. É uma coisa bem significativa. Eu tinha visto isso só no Necromancer, acho que tem bastante notas de rodapé. Mas era mais porque é um livro muito, muito referenciado, assim, e tal.
Muito referenciado, não. Tem muitas referências, né?
Não, é que ele é muito referenciado, ele é muito citado em outras obras, assim. Inclusive nessa. No Jogador Número 1, ele tem um momento lá que ele...
Ele fala desse livro Necromancer.
The Necromancer, que é um livro futurista anos 80 e tal. Mas é... Acho que é anos 80, sei lá, não sei. Não...
O Neuromancer, né?
Neuromancer, isso.
Que daí é uma anedota necromancer.
Ah, deve ser, cara.
Anedota. Palavra legal.
É.
O avô do Caio tá no podcast, galera.
É.
Então, o livro tem essa pegada bem... De certa forma, acaba sendo um pouco maçante, assim, no começo, né? Com muitas referências, principalmente quem não viveu a época. Eu acredito que se o cara viveu a época ali dos anos 80 e consegue conhecer todas as bandas ali, eu conheço algumas por conta do meu pai, assim, mas são poucas. E os filmes também, tipo, nossa, é filme atrás de filme. Inclusive, a gente tem um capítulo inteiro dedicado praticamente a um filme, né?
Ah, eu descobri um filme inteiro que eu não conhecia.
É, exatamente, né? Que é o do... Como é que é o nome?
War Games, né?
War Games, isso, né? Com Matthew Broderick.
Sim.
Pra quem não sabe, o cara do Curtindo a Vida Doidado.
É, ele não fez só esse filme, né? Descobri.
É verdade.
Mas tem que considerar um negócio muito interessante. Como a gente viu no Brasil, e o livro é dos anos 80 dos Estados Unidos... Os anos 80 de lá não foram os anos 80 daqui. Aqui tem um pequeno atraso.
Isso também.
É, né? Uma década de atraso, praticamente, né?
Sim.
O Curtindo a Vida Doidado é um filme que passava muito na sessão da tarde, né? Anos 90 e tal.
Inclusive, eu comentei, né? Que se fosse anos 80 daqui, ia estar passando Xuxa, essas coisas assim, né? Referência.
É verdade.
Exatamente.
Inclusive, agora que a gente tá perto do Dia das Crianças, provavelmente vai passar de novo, né?
Não sei, cara, porque é um filme muito politicamente incorreto pra pensar.
Qual filme vocês estão falando?
Curtindo a Vida Doidado.
Sério? Quem é politicamente correto nele?
É, ele vai matar a aula, na verdade, né? Esse
Meu Deus do céu!
O ponto do Sardo é que provavelmente a TV não vai querer associar escondido às crianças. O mundo do jogo, lembra Second Life?
Nunca joguei?
Também nunca joguei, mas acho que não, né? Agora, cara, eu tô fazendo uma disciplina do mestrado e eu tava lendo sobre um jogo lá. E é igual o planeta Lotus ali, da escola, assim.
Que sim. Lotus?
Sério?
É Lotus?
É Lotus, não é o nome do...
É Lotus.
O nome do planeta da escola? É, né?
Uhum.
Onde, tipo, é um ambiente de aprendizado virtual, assim.
Não é Ludo?
É um mundo.
É Ludo. Ludus.
Ludus. Ludus. Isso que é fora também, né? Nunca dá pra saber o nome certinho. É Percival? É Ludus?
Isso é um negócio meio estranho no livro, porque como ele começa a te jogar muitos nomes, inclusive as das referências, acaba ficando meio confuso no começo, assim, né? Até engrenar. Então o começo ele é meio...
Eu não achei confuso, eu só achei que às vezes explicou assim, acho que, sei lá. É que não é que ele explicou demais, é que ele explicou tudo junto, sabe? Depois não tem mais explicação. No primeiro capítulo ele explica o que são os trailers, o que é o mundo, quem que é o cara, e pronto. Tipo, pois é, podia dar uma balanceada, explicando esse mais aos poucos.
É, mas tem umas partes que, tipo, ele entrou na sala lá do AEC? AEC é o nome do cara, né?
Não, é EIT, cara. Ele ainda fala que como se pronuncia 8, EIT.
Quando ele vai naquela sala secreta do EIT lá, o chat secreto.
Que isso é legal. O chat ser um lugar.
Pô, esse negócio ficou muito legal mesmo.
Os chats são lugares.
Quando ele vai passando, por exemplo, e ele pega essa fita, aí coloca lá, enquanto ele vai lá e vê o CD tocando tal música, vendo tal filme.
É muita referência.
Puta, cara, chega uma hora assim, teve uma hora assim que eu pensei, caralho, cara, para um pouco.
Não, eu pulei já, aí, eu já nem lia mais a referência. Já, mas aí, é tal pessoa, beleza, tchau.
Mas aí a gente começa assim, parece metendo pau no livro, assim, mas, porra, o livro é maneiro. Não, depois que ele engrena,
é maneiro.
Ele pega essa história. Essa parte da escola eu achei muito maneiro, assim. Caralho, se a escola fosse assim, ia ser massa mesmo.
Sim.
Ah, de repente tu. O professor vai lá e vocês estão na Grécia ou no Egito.
É, isso é legal mesmo. E tu poder aprender como são as coisas, né?
Com imagens, com ilustração. Vocês notaram que mesmo dentro de um, digamos assim, o mundo perfeito, que é dentro do jogo, existe a limitação de software. Porque o Percival fala que o professor estava rodando um programa que conseguia mandar uma pessoa por vez.
Ah, pode crer, né? Tinha uma parada assim, é verdade.
E outra, vocês notaram como a internet do futuro é uma merda? Porque tem uma hora que ele fala, eu baixei a discografia de... Eu não lembro qual é o nome da banda.
Não lembro disso aí.
Tem uma hora que o cara fala, eu demorei 2 semanas... pra baixar a discografia da banda X. E, cara, não tem uma banda hoje em dia que tenha... Tu não demora 2 semanas pra baixar a discografia dos Beatles, que
não,
é gigante.
Não, ele tá dizendo só porque é muito obscuro. Ele só quer dizer que era muito difícil de achar.
É que se parar pra pensar que em 2030 alguém vai baixar a discografia dos Beatles, tem gente que nem sabe
que
Beatles,
cara.
Beatles existe ainda. É uma parada que fica meio obscura mesmo.
O que eu gostei...
Claro que ainda Beatles, que é bem famoso, né? Mas uma banda dos anos 80... A gente tá em 2015 e eu não sei as bandas de...
Não, tudo bem.
Dos anos 80, e se eu for buscar fotografia, talvez eu não encontre tão fácil.
Tudo bem, só que isso aí daí é um conflito de informação do próprio livro, porque ele fala que tem aquele serviço de torrent, ou a pirataria do futuro. Tem o serviço de torrent dos próprios caçadores, onde ele consegue baixar qualquer coisa super rápido. E ele demorou 2 semanas pra baixar um arquivo de...
A gente vocês lembram da data do livro, lançamento do livro? Pode ser que também seja a limitação da imaginação do cara.
Não, ele foi lançado em 2012.
Mas o...
Não, o livro não é de 2012, é de edição.
É o brasileiro, o inglês é de 2011.
Então é bem recente mesmo, o cara deu uma vacilada mesmo.
Assim, o que eu gostei bastante é o jeito que ele... Depois ele conta melhor sobre o mundo, né? Ele demora um pouco pra contar isso. Que ele fala que o mundo é como se fosse um cubo mágico. Que daí são 27 cubos, cada cubo é um universo, uns aceitam magia, uns não aceitam, e que todos os mundos da cultura pop já foram recriados, o Warcraft, o mundo dos Senhores Anéis, o mundo do Harry Potter.
Ah, é verdade, isso ficou legal pra caralho.
E a outra parada que é legal é que o que eu mais gostei no livro é que ele é um jogador que não tem dinheiro no jogo, ele fica no primeiro mundo porque ele não consegue sair de lá.
Isso mesmo,
no começo, né?
Ele é um fudido, né, cara? Se ele fosse o BR, ele tava pedindo dinheiro pros outros.
E eu achei muito legal o jeito que ele fala assim, que ele tem um amigo que é mais rico, que é o Eight, e o Eight ia pros planetas e levava ele e deixava no lugar que era mais low level.
Isso, ele levava ele de carona, né? Caralho, que merda, cara. Puta que pariu.
Sim. E aí tem a frase que eu queria ler até no começo, que é essa frase aqui, assim, no final do capítulo 4, que ele fala, assim eu ficava preso na escola. Eu me sentia como uma criança dentro do maior centro de fliperama, sem nenhuma moeda, sem poder fazer nada além de andar por ali vendo os outros meninos brincar. E aí quando eu li essa frase eu imaginei, nossa, o autor desse livro, o bicho deve ter passado por isso, assim, ele conseguiu botar no livro essa frustração, porque ele fica direto martelando essa coisa de ele não poder sair, assim.
É verdade, cara, isso é bem foda mesmo, porque,
isso é bem,
pô, se tu parar pra pensar, cara, imagina que merda, o Wade podia chegar pro bicho e falar lá, eu fui lá em tal planeta, tava super legal, tipo, caralho, que merda.
Todo mundo, né?
Todo mundo, é. Inclusive aquele babacão lá, como é que é?
I Rock. Que o Eight convida pra sala de vez em quando.
O cara que eles gostam de esculachar, depois quebrou eles no meio.
É, se fuderam, né, cara? Puta que pariu. Mas tem esse negócio que é muito legal, cara. Tipo, e tem aquele momento que ele descobre aonde tá a primeira dica, né?
Isso, tá, isso é legal.
Cara, muito legal, cara.
tá no mundo que todo mundo começa. Tipo, é a maior dica de todas. Tipo,
isso, é, cara. Que puta, é um mundo que ninguém procura.
Não, não,
que
é o... não, as pessoas não começam naquele mundo.
Eles começam porque as crianças vão estudar naquele mundo,
mas
né?
Mas é o mundo da escola básica, cara.
Sim, então, tipo, é o mundo da escola básica. Lá, mas então... as pessoas, ele cita que não é o mundo inicial. O mundo inicial é onde ele tinha ficado preso até ele conseguir a transferência pra escola
isso,
do jogo.
É, tem, é, acho é que verdade, tem isso, é. Sim. Mas de qualquer jeito é muito legal isso aí, é bem legal.
É um conceito bem massa mesmo.
Porque ele cria todo o clima de, ah, o cara tá preso nesse mundo, que frustrante, e o autor quer, e é, o leitor quer que ele saia, né? Quer que, porque se ele sair, o leitor vai ver os mundos novos também.
Isso.
E aí com isso ele vai disfarçando que nesse mundo, na verdade, é o mundo que vai ter o primeiro grande pista que ele vai achar.
Isso, é muito massa, muito maneiro mesmo. Esse esquema das três pistas e tudo mais... É, fica muito legal. A gente chegou até a primeira pista, né? E a segunda a gente não tivemos ainda a ideia do que pode ser. E vamos discutir uhum. mais tarde. Mas essa primeira parte de encontrar a primeira pista, assim, eu achei muito legal. E, cara, a cena quando ele encontra lá a tumba e tal e vai enfrentar o Lich. Ele, o Lich, jogando fliperama, num jogo muito tosco, pelo amor de Deus, que o jogo é muito podre, minha nossa, cara.
E sim, eu fui procurar e, nossa, foi decepção.
Nossa, é, tipo, na minha cabeça tinha sido muito mais legal, cara, aquele jogo era muito podre. Ah, cara, e aí vem, puta, aí vem um negócio que me incomodou demais, cara, com o livro. É que, tipo, quantos anos esse filho da puta tem, cara? Não é possível alguém em vida normal ter saber tanta coisa, cara.
Tipo, não, cara. Cara, não, não. A infância do cara foi isso tudo.
Não, cara, mas ele não pode, cara, ele não pode ter visto todos os filmes, ter lido todos os livros, ter feito todas as... Cara, ele não pode, cara. Não dá.
Pode, cara.
Não, cara, eu acho que não dá, cara.
É perfeitamente plausível. Eu li o One Piece inteiro em uma semana.
Ah, tá, mas tu, né?
Ah, gordo, tu, eu né?
Não vale
e é tu falando, né?
E outra,
falando, né? Não,
o cara é um adolescente e ele não tinha mais o que fazer. Ele morava numa casa de merda lá, que ele saía pra ir na escola.
Cara, mas
e
olha
ele ficava
só.
Fora pesquisando o assunto sempre.
Cara, mas,
é um negócio que só. Faz sentido, Sardo, pensa comigo. Ele não anda pra ir pra escola e pra voltar, ele não perde esse tempo de andar. Ele não anda pra comer. Ele não anda pra nada, ele não parece ele no banheiro no livro, ele só vive aquilo o dia todo.
Não sei, cara, eu ainda acho inclusive, que com 17 é anos, isso. Que é o que ele tem, 18 anos, que é o que o Percival tem.
Percival.
não dava, cara, não dava. Não acredito que uma criança com cara, 10 anos tenha tanta concentração pra ponto de...
Ah, eu acho perfeitamente plausível, ainda mais se o cara é gordo, por favor.
Então, esse é um ponto que eu gostei muito, que ele é gordinho. Eu quero ver eles fazerem isso no cinema, botar um ator gordinho pra fazer ele.
Ah,
isso que eu quero
não
ver.
Vai, né, cara? Vai ser um cara super bombado. Vai ser, sei lá, o Zac Efron.
Vai não, vai ser o mesmo. Não, vai ser o mesmo cara que vai ser o mesmo cara que vai ser o avatar dele no mundo do jogo. Ah, não vai, tipo, mudar, porque ele...
Ah, não, cara, mas isso eles tinham que fazer.
É, a Artemis disse que ela é do jeito que ela é, né?
Ah, é, mas a gente não sabe. A gente não
com
sabe.
Com uma piroca. Tenho certeza, cara.
Quando que a gente vai comentar que eu acertei o negócio do nome dele?
Ah, cara.
A maior cagada.
Parabéns, Caio. Você recebe um prêmio.
Cara, mas isso abre um precedente que eu queria muito falar. Porque eu só fico falando mal, mas eu gostei muito do livro. Ali, muito rápido, eu curti bastante. Mas assim, toda a relação dele com a família dele me irritou demais. Primeiro de tipo, por que ele precisa ser órfão, cara? É sempre um órfão, cara. É sempre
uma história do
cara órfão. O Batman, Harry Potter, todo mundo é órfão, cara. É muito chato esse negócio. E o outro negócio é assim, a família que criava dele morreu e ele cagou tijolo. Tipo, foda-se, morreu.
Detalhe, não foi só isso. A única pessoa viva com quem ele se importava, que era a velhinha lá que morava embaixo dele, morreu. E ele também cagou.
Aí o bicho não ficou nem um pouco abalado, né, cara? Caralho.
Não, e passou.
Não, fala
fiquei rico, saí daqui e fui pro hotel.
É, pois é. É verdade, bem nessa, né? Ah, falou, galera, seus otários. E, puta, cara, isso é meio merda, assim, porque, tipo, a Katia eu até entendo porque, porra, era uma filha da puta mesmo. Chegar lá e pegar o notebook do bicho pra vender e, sei lá, Agora, a... Pô, aquele diálogo com a velhinha lá foi, tipo, não dá ver.
Eu achei que ia ter um super desenvolvimento dele com a velhinha.
Pois é, não. Eu achei que fosse rolar alguma coisa, sei lá, vai que ela, sei lá, era namorada do...
É que, tipo, toda aquela... É que a parada legal, quando tu escreve assim, é tu botar limitação, porque é a limitação que quebra o... Que põe dificuldade nas coisas. Porque, tipo, é uma coisa básica, não é um grande vilão. O grande vilão dele é que ele não tem um PC bom pra jogar, ele não... Ele sabe, ele mora numa família merda e tal. E ele o autor tirou tudo isso. Pronto, agora ele é um ricaço, não tem mais ninguém que prenda ele no mundo real. Tipo, tá super protegido numa mansão lá. Tipo, agora a aventura toda no mundo virtual, assim. Isso eu acho que meio que quebrou, sabe?
Ah, foi um... Eu confesso que eu fiquei meio assustado, assim. Tava ali lendo, aí... Cara, o bicho foi muito cuzão. Ele foi lá, tipo, tirar onda de eu sou o gostosão. Aquele diálogo com o cara lá foi muito bom.
Ah, o cara, quando o cara mata, destrói tudo, né?
Isso, cara! Tipo, e eu não tava esperando mesmo, tá ligado? Tipo, assim, ah, o bicho vai acabar liberando o cara e foda-se, né? Não, tipo... O bicho foi lá e... Ah, eu vou explodir a casa. Ah, não, tu tá mentindo.
Teve uma parte bem mais foda, que essa parte eu bati palma pro autor quando eu li. Que ele chegou assim, ah, tu tá falando com os teus superiores aí? Tô. Então eu quero que eles se demitam. Eles vão fazer? Sim, eles vão me demitir. Ah, quer saber? Eu não quero mais. Foi só pra jogar na cara do bicho.
Sim, mas é isso que eu tô falando, tipo... Cara, é por mais que tu seja o cara mais foda do mundo virtual lá, tu não faz isso porque, tipo... É esmerdalhar demais, cara.
Cara, mas foi muito bom.
É jogar pedra no ventilador.
É, cara, o cara... Sério, é muito sem noção, cara. Sério. O bicho
sabia... É jogar pedra no ventilador de frente pro ventilador.
Até porque, cara, se ele é tão estudado, assim, dos seis lá... Tão estudado nos esquemas dos seis, já sabe que a galera é foda pra caramba e os bichos fazem qualquer coisa lá pra conseguir a... Como é que é o nome? É IOS? Não. IOI, né?
IOI, né? LOL. Ele é LOL. Ele é LOL.
É LOL?
Ele é IOI.
Era I, mas ele é LOL.
Então, o cara já sabe que os bichos são fodas, que, tipo, acontece qualquer coisa e tudo mais. Aí o cara vai pagar um sapo desse jeito, cara. De chegar lá e, tipo, nossa senhora!
Não, ele tava marrendo.
Tava, cara. Essa foi uma parte que me deixou muito... Eu fiquei muito puto com o bicho, assim, tipo, cara, não faz isso, cara, seu imbecil. Tu tá fazendo merda, cara. E não deu outra. Eu até, no começo, eu até pensei assim, ah, o bicho vai engolir esse sapo, pá. E aí, tipo, ah, então tu pode fazer isso ou tu pode fazer isso. Ou eu posso explodir a tua casa.
É, eu até achei meio confuso. Eu não sabia se os caras estavam cercando o trailer dele ou se era outro lugar. E quando saiu, eu pensei, tá, ele morreu. E depois que eu toquei, que ele não... Que eles fugiram longe dele e tal.
Tava lá na pilha de ferro velho e tal, né?
É.
Mas, cara, achei... Eu confesso que fiquei surpreso, assim. Tipo, aquele esquema de... E de repente ele tava lá e sentiu a explosão, tá ligado? Caralho, cara. Foda, a gente ficou bem tenso. Só que daí, tipo, o autor assim meio que cagou assim pras emoções do personagem e tal.
É, isso que eu falei. Aí chega a parte do livro que eu gostei bastante também, que foi aquele capítulo que é um chat.
É, cara, isso foi... Achei que foi bem estranho, assim. Foi uma mudança muito brusca, assim.
Mas eu gostei muito, cara. Eu gostei muito de mudar, assim.
Eu considerei um parênteses dentro do próprio livro.
Tipo, eu acho que o autor até podia, tipo... Eu não sei se ele vai explorar isso depois, ou se tem alguma continuação, sei lá. Se o cara entrasse num mundo... Que fosse de aventura medieval, ele começasse a narrar igual fosse uma aventura medieval, sabe?
Ah, podia ser uma coisa a ser explorada, né? Então, mas... Ah, cara, essa parte ficou... Ela é bem distante, assim, a diferença de narrativa, né? De como se apresenta, assim, pra ti, né? Porque ele não tem muitos diálogos, assim. Os diálogos, eles são bem espaçados pelo narrador e tal. E nessa parte aí não tem, né? É um chat virtual mesmo, como se estivesse, sei lá, lendo uma conversa de...
Não tem ambiente, não tem pessoas, porque tu não consegue visualizar como as pessoas estão.
É, cara, é um negócio bem, bem legal. Aliás, a maneira com que ele encontra a Artemis na tumba eu achei muito legal. Ele chega lá com eu sou fodão e tal, e a guria já tá lá tentando, eu achei, puta, cara, achei muito massa. Aliás, podia ter até mais gente ali, eu acho que... Talvez fosse uma parada legal, assim, pra destacar mais o feito dele de ganhar de primeira do cara.
É, ele só foi o fantástico de conseguir ter ganhado do cara no jogo, né?
Aliás, foi um negócio muito legal ele ter trocado as posições ali, que eu achei muito maneiro.
Isso, esse foi legal. Essa foi a manha que ele conseguiu ganhar e que todo mundo começou
a... E é engraçado porque ele faz uma referência ao próprio nome do livro daí, não é?
É, pois é.
É porque ele se sente era mais confortável sendo o jogador número 1.
É, muito, isso é massa. Muito
maneiro, ficou bem massa mesmo. O bicho manja pra caramba mesmo, não é pouca merda.
É engraçado que isso dá a ele o mérito de ter ganho de primeira, mas tira dele o mérito de ter descoberto primeiro.
Pois é, e é uma parada que, tipo, ele não é tão especial assim, as pessoas já chegaram lá. Só tinha chegado ela, na verdade, né? Até que eu acho que devia ter outras pessoas ter chego lá também e tal. É muito legal. Agora, depois vira uma putaria fodida com os seis lá.
Meu tipo, Deus.
Entrando em 1000 pessoas lá.
Eu achei muito legal. Eu consigo visualizar isso no cinema, assim. A guerra que vai ser a invasão dos caçadores. É basicamente uma raid. Quem já jogou o WoW vai entender. É uma raid, a primeira tumba, pra tirar os seis do domínio dali.
É, cara, isso ficou muito legal. Aquele esquema de tipo, a gente não pode... Porque não é um ambiente de PVP no mundo das escolas ali, da escola pública.
Sim, mas eles ainda podem usar armas.
Eles ainda podem usar... Não, eles podem usar magia, né?
Isso.
E aí o que os seis fizeram foi uma magia de proteção de 2 níveis e tudo mais.
Que é a barreira, né? Que é a magia que a Artemis põe, né?
Sensacional, muito legal aquilo ali. Achei demais, assim.
Eu achei muito foda. Da hora, o que que os caras usaram pra destruir as barreiras? Eles foram no eBay e compraram 2 bombas antimatéria.
2 bombas, isso, cara. E aí a gente tem os 5 do topo. Achei um negócio muito legal, assim. Tipo, como os 6 cagaram tudo lá, a tumba, todo mundo já sabe onde que é, então qualquer um pode ir lá tentar. Mas os 5 do topo, os 5 primeiros que conseguiram lá.
O top 5.
É, inclusive os 2 samurais lá.
O Daito e o Shoto. São samurais.
É, são espadas japonesas lá.
Isso. Ah, que até agora pelo menos não mostraram o que era, né?
Não desenvolveu muito os personagens.
É, ficou bem chutado, né? Pareceu
não,
até.
Não, eu não achei que é chutado. Ele não desenvolveu os personagens propositalmente. É. Porque os personagens, caracteristicamente, eles são fechados.
Sim, mas é que essa parte eu achei que, ele poderia ter explorado mais, cara. Eu queria mais dos 5 reunidos na sala secreta lá do Eight, né?
Uhum.
E conversando sobre aquilo ali e tentar explorar um pouco da dica, né, cara? Aliás, não sei se alguém consegue chegar a uma conclusão só com aquelas dicas ali.
Não, o que eu achei legal, não sei se vocês perceberam esse negócio dos 6 e os 5, né?
Uhum.
Que, tipo, eles são 5 do topo e, coincidentemente, o nome da organização lá, que eles chamam os caras, é de 6, né?
É, verdade.
Abaixo deles, todo mundo é 6. Não importa, porque eles são os 5 que importam. Isso é legal, essa brincadeira com o número que o autor faz.
E os caras são só uns números, né, cara? Tipo, I.O.I.
Isso, é o agente Smith, né?
É, cara.
São os agentes Smiths, né, do jogo.
Nossa, eu não tinha pensado nessa referência.
Sim.
Isso é muito bacana.
É, cara, ficou muito massa mesmo. Meu, os bichos cheater pra caramba, né? Tipo,
uhum.
O cara tem um esquema lá de mandar...
Eles têm um esquema de usar os equipamentos hackeados lá.
Isso, é.
Pra mais de uma pessoa poder controlar o mesmo boneco e tal.
Isso.
E aí a gente já vai pra finaleira, né? Que a gente tem a conciliação entre o Percival... É Percival? Percival?
É Percival.
Percival, né?
É, escreve-se Percival, assim como se escreve Arte 3Miss. A pronúncia certa é Percival. Tanto...
É, que é Parzival, né?
Parzival.
Não.
É com
não, pra gente de língua latina seria Percival.
Sim.
Ah, então vamos chamar de Percival.
Certo.
Ah, eu chamo de jogador número 1.
Eu chamo de João.
É. Como é que é o nome do cara no mundo real?
Wade Watts.
Wade.
É, que daí tu tinha comentado, né, das duas letras, né?
É. Wade Owen Watts.
Wade Watts, tipo Peter Parker.
Eu só queria fazer um adendo muito pequenininho.
Eu tenho um adendo também.
Sobre uma parte do livro que é uma referência muito podre.
Caramba, tu vai falar a mesma coisa que eu.
Não, eu duvido muito.
Fala então, eu tenho anotado aqui.
Tem um filme dos anos 80, é por isso que ele tá citado nesse livro. Chama-se Apertem os Cintos, o Piloto Sumiu.
Ah, tá, não é.
Com o Leslie Nielsen, então é um filme muito famoso de comédia. Muito bacana até hoje em dia. Mas ele tem uma piada exclusiva que só faz sentido em inglês, porque ela só tem graça pelo sotaque dos personagens. Um personagem fala ao outro. Em português a tradução fica: com certeza você não pode estar falando sério. E o outro responde: eu estou falando sério e não me chame de Shirley. Essa piada não tem graça em português, porque o original é: Shirley, you can't be serious.
Ah, é verdade, não faz sentido mesmo.
E ele fala isso no livro?
Sim, tem uma hora que o Percival tá falando com o H, eles estão na salinha lá, e o H fala: ah, você não pode estar falando de sério. E o Percival fala: é claro que eu tô falando sério, e não me chame de Shirley.
Legal.
Fica fora de contexto pra caramba, né?
Sim, sim, fora de contexto. Bastante.
E fica estranho pra quem não pega essa referência.
Pô, como é que tu pegou isso, né, Gordo? Porra.
Porque, não sei, porque eu gosto muito desse filme.
Eu tenho uma também que é foda, que é assim, ó, quando eles estão na sala do Wade, ele fala que, ah, tinha várias coisas penduradas na sala, pôster da Vingança do Jedi, não sei o quê. What? Vingança do Jedi? Que daí, aí eu fui ver na internet, né, Vingança do Jedi. Aí eu fui ver, quando foi anunciado o Retorno do Jedi, o nome era Vingança, Revenge of Jedi.
Caraca, sério mesmo?
E aí, nossa. Sim, aí tem até um item de colecionador nos Estados Unidos, esse pôster, que é a primeira vez que foi anunciado o terceiro filme da saga, que daí tá escrito Revenge of Jedi.
Caraca.
Isso é uma referência que, tipo, um
nossa,
bicho jogou,
eu não tinha
assim,
me dado conta.
É que eu pensei que era erro de tradução, né? É que daí depois ficou o terceiro filme da nova trilogia, ficou Revenge of Sith, né?
É verdade.
Sim.
Aí que daí é uma de referência direta também.
Aliás, essa parte do que ele chega no portão, né? No portão da chave de bronze, né? É bronze a chave?
É bronze.
É.
Achei que ficou meio estranho essa... Tá certo, testar um filme e tal, né? Interpretar um filme, mas pô, que teste, hein? Caraca.
Eu achei...
Ele consegue, né?
Sim, eu achei meio forçado. Não é um teste de habilidade, é um teste de memória. Assim.
É, mas acho que faz parte dos pré-requisitos do Halliday, sei lá.
Memória? Uma boa memória?
É, uma boa memória, uma boa habilidade de videogame. Talvez eles vá explorando...
A good memory.
Talvez ele vá explorando, sei lá, itens, tá ligado?
É, pode ser.
Mas, então daí a gente tem a conciliação do Percival, sei lá, qualquer outra coisa. A gente tem a conciliação dele com a Artemis, né, que ele, cara, é um bicho, é um guerreiro mesmo, tentou um chat inteiro lá, jogando verde. Aliás, eu achei massa o flirt deles, assim.
Sim, achei legal. Tu pensa que ela vai parar de falar com ele?
Isso, é um joguinho de...
Eu achei muito bacana a piadinha que tem ali no meio. Que ele dá uma indireta e ela pergunta: como assim? Ah, porque eu não quero estar afim de um cara chamado Chuck que mora no porão da mãe e tem 40 anos.
É, né? Então, tipo...
Isso é,
e daí ela ignora
aqui.
Toda... Não é uma referência, é uma piada. E daí, ela, e daí ela ignora toda a parte de ela possivelmente ser um homem e pergunta: tu tá afim de mim?
Cara, que situação merda, né, cara? Porque, tipo... Mas o cara foi persistente e ele jogou, fez uns joguinhos ali de...
Sim.
De pergunta e resposta, que ficou... Cara, ficou muito legal. Esse chat ficou muito maneiro mesmo. Ele quebra bastante o ritmo do livro, muda bastante, mas é muito legal essa conversinha, esse joguete, né?
Sim. A gente tem um capítulo, né, que é um dos capítulos um pouquinho mais chatos do livro, que daí é o capítulo onde no filme começa a tocar uma musiquinha romântica,
ah,
né?
Cara.
E aí começa todos os momentos felizes que eles começam a ter depois dali, ele, Artemis e o Wade não vendo mais os dois.
Aí era o momento pra tocar um Oasis.
Fica tocando as musiquinhas e os dois ficam lá se agarrando.
E ignorando o cara lá, o Wade, que porra...
Isso. Fica no canto,
que
sentado
no bosque.
Que é o
único com a cabeça no trabalho e continua buscando a outra...
Isso, é. Ali.
Isso. Que é ele que vai achar, né? Com certeza ele vai achar a próxima.
Puta que pariu, ia ser massa mesmo. Né? Ou ele ou os irmãos...
Daito e Shoto.
Aí a gente acaba finalmente, né, com essa melação toda aí, na festa... Cara, que festa, que coisa de maluco esse capítulo.
Que festa, cara, né? Eu imaginei, cara, a festa do Tron, tá ligado?
Sim,
que
cara,
tudo acontece assim, luta e tudo vem...
Cara, não, Cara, esse capítulo, eu confesso que é o nosso capítulo 18, onde a gente resolveu parar, né?
É o
cara,
último.
Cara, que alucinado, senhor. Meu Deus, cara. O cara começou a falar, ah, e aí tem uma esfera, no meio tem uma pista, e aí aparece o cara numa bola, o DJ...
Não, pera, calma lá. Descreve esse negócio de direito, cara. Ah, é uma esfera de 3 km de diâmetro. O quê?
Sim.
Puta que pariu.
Cara, isso deve ser alguma referência que a gente não pegou, não pode?
É, tem que ser, cara, porque eu confesso que tipo, eu fui lendo e foi cansando só. Era tanta maluquice. Sim. Que foi só cansando.
Porque eu não consigo imaginar pessoas dançando em gravidade zero,
é difícil,
cara.
Né? Eu acho que elas vão...
Eu consigo. Fácil. Cara,
mas como é que ela vai fazer os passos? Muito estranho.
É porque... Não é uma. É que assim, a gente tá pensando em gravidade zero, tipo, aquele negócio fisicamente certo. Tu dá um toquinho na parede e tu vai voar até a outra parede sem parar. Esse dançando em gravidade zero é provavelmente aquele negocinho, o cara sai do chão e magicamente ele consegue se controlar pra parar mais ou menos onde ele quer e consegue ficar se balançando, entendeu?
É, não sei, não me deu a entender isso. Parecia que era uma porra louca do cara.
Pelo menos foi assim que eu imaginei.
Parecia uma maluquice só.
Não, porque se fosse completamente solto ia ser só um pinball humano ali.
É, sim, é, foi o que eu imaginei. Por isso que eu tô falando. Pra mim foi uma maluquice, assim. Eu tentei entender que tu podia entrar ali, aí tinha os bares na borda, e lá em cima vem o DJ. Como é que é o nome do mago, super mago, motherfucker lá?
É o... Eu não lembro o nome do personagem dele, mas o personagem é o Odin Morrow.
É o Gandalf.
Não, ele é o Steve Wozniak.
Aliás, é, cara, isso foi uma coisa que a gente não falou, né?
Ele é uma referência direta a Steve Wozniak,
cara,
isso mesmo.
É, não, e tudo, na verdade, né,
o Steve Jobs,
isso,
né, nossa.
Tem uma dualidade ali muito... Muito entre os dois, né? Que eram amigos e tudo mais. Muito parecido com o Jobs e o Wozniak lá.
É, foi totalmente inspiração ali, não tem nem...
É, totalmente inspirado, né? Cara, convenhamos que, tipo, vou fazer uma festa num lugar lá com os 6 indo atrás. Cara, sério. Aliás, chegou uma hora. Sim. Ali que ficou meio estranho, porque, tipo... Ah, os 6 estão atrás dos caras. Daí o cara vai lá e compra um DeLorean. Aí ele enfeita o DeLorean. Aí ele anda com o DeLorean enfeitado nos lugares.
Daí ele põe armas no DeLorean.
Tipo, não, mas se os caras estão atrás dele, ele não deveria ficar meio que na surdina? Ficou meio estranho, assim, e tudo mais. E todo mundo chegou no level 99 muito fácil. E ficou...
Isso. É que o jogo mostrou o quão sem graça tu upar quando tu tem muito dinheiro. O cara comprou tudo, pronto, acabou. Ele comprou o personagem no level 99, comprou o personagem
não,
no último level.
Não, ele não comprou no level 99. Ele
cara, ele ganhou dinheiro e foi pro level 99, é isso que aconteceu.
Não, ele... Mas é citado que ele vai nos lugares e faz as
coisas. Ah, beleza, ele vai nos lugares.
É, ficou meio confuso, essa parte ficou meio estranha, assim, foi... Mas não é uma coisa que... Também a gente não sabe como vai ficar o livro até agora, né?
Convenhamos. De qualquer maneira, após a raid do 6, a festa... É muito bacana a apresentação de poder do Odin.
Ah, é, puta, isso aí ficou legal, né? Tipo, pô, o cara é realmente o dono do jogo, é o dono da bola. Sim. Pegou a bola e foi pra casa com ela, né? Então, ficou muito legal mesmo que, tipo, maior
e é muito
demonstração
porque,
de poder que já tinha.
Do jeito que foi citado ali, eu imaginei da seguinte maneira. Quando houve a raid, é citado que tem, tipo, falha na luz, assim, do lugar. Como se fosse no mundo real, apesar de ser no mundo digital. Aí é citado que o lugar onde o DJ tava era uma bolinha fechada, assim. Sim. Aí eu imaginei essa bolinha apagando. Aí os caras começam a invadir e tal. De repente essa bola abre e sai o cara todo poderoso ali e tal.
Isso, foi bem mais ou menos isso mesmo, né? O cara tá ali com as picapes ali, mandou a música romântica.
Tinha carro? Ele tava com os carros?
Não, picape é o nome do equipamento de DJ.
É verdade. É a parada do DJ, né?
Isso, é. Ah, e a gente tem o grande fora, né? O grande fora da Artemis, que acho que se ligou, né? Porque, porra...
No capítulo anterior ele fala, eu queria ir dizer pra ela que amava ela, então tudo ia acabar. Alguma coisa assim ele fala.
É, mas é meio merda também, né? O cara nem conhece a guria e...
Foi... Não, mas ele tá na musiquinha
vai
feliz,
que o nome dela é Chuck e mora no...
É verdade, né? Passou uma cara de tempo, né? E eles...
Quando tocou a musiquinha, é muita passagem de tempo. gente já pode começar a conspirar como que vai ser o futuro?
Então, antes de a gente falar agora das nossas previsões futuras, fala aí, Caio, qual foi a parte que tu achou até agora que foi a parte mais massa do livro?
Ah, eu achei a parte mais massa, a parte... Eu gostei muito do mundo, né, que o cara criou. E eu gostei muito quando ele começou a perceber que as coisas estavam no... Que a passagem, a primeira porta, estava lá no mundo dele. No mundo que ele fica preso o tempo todo. Eu gostei muito dessa construção de como... Foi construindo a ponto de tentar enganar o leitor até o momento que não dava mais pra enganar e tudo ficou claro, e aí o livro só caminhou, assim, só foi pra frente.
Ficou legal pra caramba mesmo, né?
Sim, ele dá uma empolgada muito forte. Empolgada,
né? Até vinha depois lá na frente. Né? E fala aí, Gordo, o que, que tu achou até agora? Qual parte tu achou mais massa? Assim?
Eu achei mais bacana essas duas cenas de invasão. A invasão dos... Eu acho que eu deixei bem claro quando eu citei aqui. Eu achei muito bacana quando é citada a invasão dos caçadores ao lugar ali que os seis estão dominando e a invasão dos seis à festa dos caçadores, digamos assim. Porque é citado que ele convidou muitos caçadores e tal, e tal, e tal.
É, ficou legal mesmo, né?
Cara, sabe por que eu não gostei da parte quando eles estão... minando lá pô, a primeira porta lá com os caça-ovos contra os seis.
Sim.
Eu ficava lembrando com aquela batalha da ameaça fantasma, sabe?
Que é uma merda
de força, aquelas bolas coloridas sendo jogadas. Sim. Ai, passa logo essa merda, não quero mais.
É, realmente aquela lá é muito ruim.
Fica aquele barulho de tom, tom.
Com a Natalie Portman rolando na grama lá.
Aquelas tropas de bonecos iguais.
Ai, muito ruim. O que eu achei mais massa, assim, cara, puta, até agora. Primeiro foi a sala do Wade. Eu achei um conceito muito massa, assim, tipo, de um lugar privado e tudo mais. Uma aba anônima ali onde não pode ser rastreado, ninguém pode entrar e tudo mais. Achei um conceito muito maneiro, assim. E foi o que a partir dali, os diálogos que ali aconteceram, né? Tipo, o primeiro, ele falando com o Wade e sendo zoado lá pelo... Tentando... Sendo zoado e zoando o I-Rock lá, que eu acho que vai dar muito pano pra manga ainda. Aliás, esse cara aí, eu acho que promete. Não sei vocês aí, mas...
Não, ele tá naquela parte quando os cinco se encontram, ele tá, né? Lembra que no final ele fala que ouviu um barulho e não é nada. É o I-Rock na sala, é o I-Rock na sala.
É, pois é.
É.
É, com certeza tinha alguém ali, né? E bem provável que seja o...
É, o autor deve ter citado em algum momento que ele tinha alguma parada de invisibilidade, alguma coisa assim, que a gente, de certo, não deve ter se tocado depois que, quando ele usa isso.
Eu acho que usando de uma teoria muito conspiracionista, mesmo. Eu acho que, na verdade, ele e o Wade são meio, tipo, parceiros. Porque...
Não.
Assim,
pode ser também, né? Porque não faz sentido, cara, não faz sentido o Wade ter aquele bicho babaca na sala.
Cara, então, o cara que tu usou pra se achar melhor.
Não, eu não acho plausível, cara. Não é confortável tu ter um cara muito chato constantemente na tua vida. Fora que é citado e deixado claro várias vezes que qualquer um naquela sala é porque o dono da sala deixou.
Sim.
Além do que...
Mas o Percival lá, ele pergunta uma hora, por que que tu mandei esse bicho vir pra cá e tal? E aí ele dá, mas ele dá uma desculpinha muito esfarrapada.
Não, mas a desculpinha é muito fácil, ele é um menininho rico, e aí tem, aí, olha só, esse I-Rock é tipo o primo dele, que também é riquinho, e aí tem que estar na mesma sala, sabe? Quando tu tem que convidar teu amigo pro teu quarto quando é aniversário, pra jogar contigo, o cara veio pra festa.
É bem merda, assim.
É.
Mas aquele esquema ali do barulho que eles ouviram lá, com certeza eu...
Eu acho que o Bruno tinha o I-Rock, sim.
E eu achei, essa parte eu achei muito legal, assim, e uma coisa que eu achei muito legal foi a saída que o autor deu pra aquele primeiro mistério, assim, achei muito legal. Fliperama e tudo mais, aquele conceito,
trocar de lado,
com tudo, achei muito legal. E a troca dos capítulos também, aquele capítulo lá de chat foi, apesar de muito diferente, chega até a assustar um pouco quando tu começa...
Do nada, né?
Do nada, assim.
A diagramação é completamente diferente.
Eu espero que tenha mais capítulo assim, na verdade.
E aí é muito legal, né, porque é um chat mesmo, tu tá lendo um chat sem saber o que a pessoa tá fazendo, onde ela tá, ou sei lá, qualquer outra situação, é só um chat mesmo. Então vamos lá para as nossas previsões do que pode rolar a partir de agora.
Então, o que eu não quero que aconteça, porque é algo que seria muito previsível, seria agora o Wade descobrir a porta e o Percival começar, tipo, não, ele não contar pro Percival, né? E aí a Artemis descobrir a porta também. Aí o Percival vai começar com aquele ciúminho achando que o Wade tá com a Artemis.
Ah, pode crer, porque rolou isso antes, né? Ele...
Tô vendo isso acontecer, cara. Já, isso, cara.
Lá na sala rolou um tete-tete ali, né? Tu gosta dela.
Sabe, aí os dois vão ter achado a porta, ele vai falar, vocês não querem me contar, vocês são de casal, eu não quero que isso aconteça, por favor, não.
Vai ser muito não. Merda, não, cara, cara.
Já dá um desânimo, mas eu tenho fé que não vai acontecer, cara.
Não vai acontecer.
Vai acontecer de todo mundo ali ser homem. Isso vai ser...
E é engraçado porque isso... Ei.
Na verdade, o Eite é uma mulher.
Cara, eu pensava no começo...
Ei. Qual é o nome de verdade do Eite?
Não.
Oito? Por que ele deve...
Não fala, né?
No mundo real. Mas ele tem um nome que não revela sexo.
Qual que é o nome?
Ellen Harris.
Ele fala isso? Tem isso?
O nome dele... O nome da pessoa por trás do Eite é... Ellen Harris.
Cara, vocês já pararam pra pensar um negócio? Como eu falei aquele negócio dos seis, né? Seu sexto colocado. Ó, tipo, o Artemis tem três no nome. O Wade tem oito no nome. Será que tem alguma coisa a ver disso? Depois vai ter alguma relação? Ou será que é só brincadeira?
Pode ser mesmo.
E Daito e Shoto.
Sei lá, né, cara? Eu não sei japonês aí, de certo. É o nome das espadinhas lá.
Mas agora. Mas é uma boa aposta, né? E essa segunda pista aí, já foda, né, cara?
Não vai, não vou nem tentar descobrir.
Não faço ideia. Se o personagem não consegue, quem dera eu.
É, ele tá conseguindo já, né?
Mas ele cagou, né? Ele chegou ali um momento ali que acho que ele, tipo, foda-se o jogo, não quero mais.
Ele se apaixonou, deixa ele viver, cara.
Cara, mas aí...
E agora ele levou um fora.
É por isso que vai, cara... Puta, o Caio estragou o livro pra mim.
Pera, diga-me, previsão. O que eu acho que vai acontecer agora? Vai ser aquele cenário padrão do cara que levou um fora.
Fossa?
É.
Puta,
é, tipo, fossa.
Poxa.
E como é... Agora, como ele é rico, tem todo o negócio do mundo virtual, eu acho que, sei lá, ele vai no puteiro.
Não.
Que merda, cara.
Mas agora sim, a aposta um pouco mais longa, né? Pra mim, a minha aposta no começo do livro era que a Artemis era aquela velhinha que ajudava ele. Mas a gente já viu que a velhinha morreu.
já era.
Não, vai que ela deixa no AI automático.
Então, tu tinha feito essa aposta aí no começo, a gente nem sabia que tinha.
Não, quando eu comecei a ler o livro, né? Eu comecei a imaginar isso. Não, foi no primeiro podcast, mas não era. O Anorak, com certeza tá vivo, com certeza.
O Anorak é o...
É o Halliday, né?
É o...
Sim, na verdade a gente traz aquele conceito de assim, né, cara? O Highlander morreu, mas ele tem um avatar no jogo que tem toda a memória dele. Ele morreu ou não morreu?
Não é citado isso.
É, cara, é porque quando... aquele esquema de ele, pô, criar um ambiente e tudo mais, eu achei que, tipo... Pô, se ele faz isso tudo, ele pode fazer...
Uma cópia dele tem.
Né? Não tem, Caio.
Tem, ela aparece, inclusive, pro coisa na hora da chave lá.
É, na hora que ele tá na casa dele lá, que ele vai fazer o filme do Matthew Broderick lá.
Mas não é uma cópia dele...
Mas
é
vai ser, dele. Mas vai ser.
É uma cópia dele que tá programada pra fazer alguma coisa.
Aliás,
dá a entender. Então não tem como você... Eu concordo com vocês que é plausível que tenha esse negócio de o cara ter upado a mente dele pro jogo.
Conceito bem aquele filme transcendente lá do Johnny Depp.
Sim,
e tal.
Mas não é algo que já ficou claro que aconteceu.
Ah, não, mas eu acho, isso eu acho que, puta, vai acontecer mesmo, tá ligado? Eu também tá nesse palpite aí, Caio. Eu vou contigo nessa daí.
Como eu tinha comentado antes, eu queria muito que a gente tivesse parado de ler no capítulo 15, que foi quando eles tiveram a reunião lá. Porque eu achei agora que ficou no momento que eu não gostei do livro, assim, que a gente parou,
Fossa.
Assim. É um momento que vai dar merda. Tipo, o próximo ponto vai ser uma coisa chata, assim, tipo, sabe?
Ah, e tem um negócio que ficou muito foda, que foi essa briguinha entre o Halliday e o... Ah, caramba, o mago fodão lá.
Godin.
O
Odin.
Ogden. Ah, mas isso eu acho que é normal, cara.
Não, cara, eu acho que deve ter alguma treta aí por trás aí. Talvez essa parada assim, tipo, ah, eu vou upar a minha mente pro Oasis e...
E vou morrer no processo.
Isso, e o cara fica bravo e vai embora, uma parada assim.
É, isso pode ter sido a separação. Isso então, acho tipo, que faz muito sentido.
É, então, o meu palpite seria mais nessa pegada, assim, então, tipo...
Isso. Ou, tipo assim, ele revelou que o prêmio, na verdade, essa parada de herança era só um jogo, ia ser uma farsa e o cara quis sair da parada, sabe?
Olha só, pode crer, né, cara? Isso é uma... Aliás, esse negócio do prêmio ser uma farsa é uma pedra legal.
Tá, mas eu não lembro mais um negócio. Por que o Percy quer ganhar esse prêmio?
Porque todo mundo quer.
Porque a parada é assim, ó. O prêmio é a empresa. Quem conseguir resolver todos os problemas ganha a empresa, que é dona do jogo.
O propósito da Artemis é tão melhor que de qualquer um dali.
Ah, tá, é porque quem ficar com a empresa vai ficar rico, vai ficar podre rico.
Sim, o propósito dela é tipo, vou usar todo o dinheiro pra ajudar as pessoas. Não, deixa eu ter que ganhar, não vem você, se você quer fazer isso, tipo...
Não, cara, mas não é ela. Isso. Eles não... É que assim, eles não estão competindo.
É que Artemis é um cara chamado Chuck, que mora no porão.
Da mãe,
ele não vai fazer isso.
É um plot twist.
Ele vai comprar um PC e ficha pro jogo.
Na verdade, todo mundo tem motivos muito nobres. É, o pior dos caçadores tem motivos mais nobres que qualquer um dos seis. Porque o plano dos seis é, assim que eles conseguirem os direitos sobre o jogo, né? É privatizar o jogo. Tanto que é citado no livro que pra você jogar, você tem que desembolsar incríveis 25 centavos.
Isso, fala mal do comunismo mesmo. Ai,
porra. O cara tinha do nada, assim.
Não, fala mal. O vilão do jogo é o capitalismo. E é isso aí, fala mal do comunismo mesmo. Vai estar no cinema, eu quero ver isso no cinema. Eu quero ver no cinema eles fazerem essa crítica no capitalismo liberal. Vai lá, quero ver.
Não, mas isso não é uma crítica ao capitalismo. O jogo é absolutamente capitalista dentro dele próprio.
Nem é, cara. Todo mundo é igual. Todo mundo começa no Ludus lá, o cara tá...
Sim. Mas não, como é que
pode
o jogo
comprar
se...
um monte de treta,
como né? O jogo se mantém?
Mas aí é porque ele também não tinha nada, né?
O Percival não poderia fazer uma sala daquela virtual lá, aquela sala
Fumble, né? No começo ele não poderia.
Só o Wait pode fazer porque ele tinha mana aí.
Cara, tipo assim, olha só, cara, a família dele morreu, ele pega uma van, tem um capítulo todo dizendo dessa viagem de van dele, e a única coisa que ele consegue pensar é, nossa, eu nunca saí dessa cidade. É. Velho, todo mundo que tu conhecia morreu.
Cara, mas ele cagar pra família.
É, ele tava na merda. É, ele cagou forte, assim.
Cara, mas olha que mundo, né, merda, né, cara, olha a relação que tu tem com as pessoas, as outras pessoas que tu tem conhecimento não sabem quem são.
Aliás, isso foi uma parada que eu achei muito massa, assim, tipo, até esperava mais do livro, assim, em questão de mundo quase apocalíptico, assim. Por exemplo, lá, eles tá na van lá, tem os caras em cima com armas e tudo mais, pra, tipo, proteger dos saqueadores.
Isso, porque tem muito bandido no caminho, né?
Porque tem muito bandido no caminho e tem os painéis lá de captação de energia.
É, tu pensa o quão vulnerável ele é, né? Tipo, se chegar alguém, tirar da tomada, a parada, acabou a história.
Achei, pô, esse é um negócio, talvez até vai ter mais, né? A abordar mais no mundo real, assim.
Não, acho difícil. Mas... Ele já tomou um caminho que não, pra ele estar bem seguro, pra não acontecer mais nada.
Pois é,
ele tomou um caminho pra, tipo, ele conseguir encontrar o Wait na vida real, sabe? Que
não,
tá,
eu não diria
também.
Isso. Pela conveniência de plot, ele tá indo pra um lugar onde ele tem segurança de internet, que é conexão por proximidade ao servidor.
Que não passa pelos negócios da IOI, né?
Isso. E segurança de energia, porque ele vai pra Columbus, né? E Columbus é a cidade com...
É o Vale do Silício, né?
Isso. É basicamente o Vale do Silício.
É, basicamente.
Com energia garantida, praticamente.
Aham.
Muito do porquê os servidores do jogo são lá.
É, daí tem resposta mais rápida, ele fala uns negócios assim, né? É, mas eu achei muito legal, assim, porque, cara, é quase um mundo apocalíptico, né, cara? Porque se tu parar pra pensar, porra, as pessoas estão morrendo ali, a vida é uma merda, eles viram aquelas pilhas e tudo mais. Pô, poderia explorar um pouco mais essa parte.
Eu não diria que é apocalíptico, porque o apocalipse não aconteceu, mas é...
O mundo foi pro caralho.
É, um mundo degenerado.
Não é um mundo apocalíptico, é um mundo que foi pro caralho. Ah, ok.
Muito melhor assim.
Muito melhor, ficou bem mais definido. Melhor definido. Alguma outra previsão aí pro que vai acontecer nesse livro e tudo mais? Tem uma...
Não, não. Eu só espero que ele impressione, cara. Espero que ele impressione.
É, a minha previsão já foi. Eu acho que vai ser... É que sempre se espera um de uma variedade de cenários que a gente já conhece, né? Eu espero aquele cenário do melhor amigo dele dar o backstab.
Ah, é o...
Backstab.
De o Eight trair ele e, na verdade, ele tá em parceria com o iRock lá.
O Eight trair ele com o Artemis.
Não, isso tem Artemis a acontecer, isso aí, olha.
Não, eu acho que ele vai ficar com o Artemis no final porque é padrão de livro de romance, né?
Ou ficar com o Eight, isso
ia ser foda. É isso que eu tô falando, cara. O Eight é uma mulher.
Quebrou de barreiras.
O Eight é uma mulher e Artemis é o Chuck.
E o livro é te mostrar que não importa o gênero é tudo invenção da construção social.
Olha aí, foda. Ó. Isso ia ser, ó, aí. Fica maneiro, acho que fica legal, cara. Uma abordagem um pouco diferente. Ok.
Muito melhor isso. Muito melhor.
Então, a gente encerra por aqui. Daqui a uma semana a gente nos encontramos novamente.
A gente espera que todo mundo esteja com essa mesma vontade de continuar lendo que a gente tá.
Puta, cara, porque o livro é legal, cara. Você que não leu ainda e quis ouvir essa parte aqui até agora, deixa
falei
de ser
mal.
Um macaco. Vai lá, pega o livro e leia o livro.
Eu falei mal, mas eu gostei pra caramba. Eu quero
isso, isso é algo digno do livro, certo?
É divertido,
é muito,
cara.
Ele é
divertido.
Muito fácil de ler e é confortável.
É verdade, né? Isso é uma observação que a gente tem que falar, cara, porque alguns livros têm uma linguagem mais complicada ou mais rebuscada, assim, que não flui tão bem numa leitura, sei lá, no dia a dia, né? E, pô, esse livro é muito tranquilo, cara. A gente foi rapidinho, uma semana a gente já matou essa primeira parte.
Em dois dias.
É, ó, ali, ó.
One Piece, uma semana.
Então a gente encerra o nosso segundo episódio sobre o jogador número 1. E se tiver alguma observação, você que tem alguma observação que a gente deixou passar batido, ou algum momento que você achou interessante, escreva para o e-mail do Marca Página. Tá no link, o link vai estar nesse post. Quem quiser incentivar, escreva para a gente, que a gente gosta de saber se está tendo feedback, se não está tendo feedback.
A gente está trabalhando ainda como a gente vai definir para responder esse feedback, se a gente vai comentar, se vai ser um podcast, alguma coisa assim.
Imagina fazer um episódio novo só falando dos feedbacks desse livro, até pra gente poder ganhar um tempo pro próximo livro, né? Seria interessante, que a gente ainda não decidiu, então se tiver alguma sugestão que você acha que seja interessante abordar, escreva pra gente. Escreva pra gente e acho que é por isso, fechamos agora, né?
Fechou.
Fechamos, então. Até a próxima, até o final do livro, desse livro que vai ser muito legal, a gente tem fé que vai ser legal. Até mais! Valeu!
Valeu!